Boa tarde, boa noite, seus noveleiros safados. Esse é o Novela Cast, podcast que homenageia um dos maiores patrimônios culturais brasileiros, a novela. Eu sou Thaís Boccia, falo diretamente de um lugar hipotético, que vocês já vão entender porque que eu estou falando de um lugar hipotético, que a gente não tem certeza de nada neste podcast. Neste episódio de hoje, a gente não tem certeza de nada, e a gente vai brincar com a possibilidade de muitas coisas acontecerem. Estou sendo misteriosa, mas nossos participantes de hoje irão explicar.
É hoje que o patrocínio de Casa de Aposta vem pro Novela Cast?
Olha só, é agora que a gente fica rico com a Bet?
A Bet
é
Faria.
É agora que a gente fica rico com a Bet. A Bet Faria. Meu a Deus Bet do céu, Faria. Que ridículo, bicho. Que ridículo.
Tô tentando entender.
Ele tá pensando na piada horrível que eu fiz agora.
E aí, minha gente, vamos nesse clima de mistério. Falo aqui diretamente de Bangkok, a 34 graus, às 7h29 da manhã.
E aí, galera, aqui é o Lucão. Eu falo diretamente de Lafayette, às 21h29 da noite. É o nosso interestelar.
Nosso interestelar, exatamente. E a gente trouxe hoje um convidado que já é frequente do nosso podcast, que é o Júlio. Porque vocês vão entender por que a gente precisa de mais gente para falar sobre isso. E eu já abro o jogo, que é porque eu conheço pouco sobre essa novela.
Fala, galera, é o Júlio aqui. Eu estou nesse podcast hoje porque eu tenho um título de um registro civil de idade avançada. E por isso eu sei exatamente do que eles vão falar. Talvez aqui, gente, tenha gente. E eu quero dizer mais, eu quero dizer que toda vez eu queria ser convidado, como eu fui convidado hoje, assim, eu vou estudar sobre o tema. Não precisa estudar, não. É só vir.
Boa.
É assim que são os ouvintes do podcast. É assim que funciona.
É assim. É assim que a gente faz. E isso, a gente já junta no disclaimer que eu queria fazer agora, porque, gente, esse podcast, se vocês não perceberam até agora, ele é uma grande brincadeira pra gente. Então, a gente tá aqui se divertindo, falando de novela, a gente erra, a gente acerta, mas ele é um momento de diversão.
Bate-papo descontraído.
Exato, é um bate-papo descontraído. E a gente não é jornalista, sabe, gente? Não sei aqui o quanto de gente ouvindo a gente é jornalista, trabalha realmente com novela, com televisão, dando informações reais sobre o que acontece. Infelizmente, não é o nosso caso, a gente tem a nossa vida fazendo outras coisas. Então, esse é um momento pra gente se divertir. Então, se a gente erra uma novela aqui e ali, a gente aceita o pescotapa com muito gosto. Mas pensa também que, tipo, se diverte junto com a gente, sabe? É um convite pra vocês se divertirem junto com a gente. Disclaimer feito, bora pra essa vinheta.
Essa droga!
Se alguém vai morrer aqui, é você.
Você vai me bater? Que só isso que falta, Isabel?
Pega essa sua dignidade, enfia no valão e diz logo seu preço.
Eu quero ver tu me chamar de amendoim. Eu quero ver tu me chamar de amendoim.
Minha Carminha, muito estranha essa sua reação. Eu achei que você ia ficar feliz de me ver vivo.
Como eu acabei com a raça da sua mãe?
Cala a boca!
Noveleiros, se vocês quiserem ajudar a gente de qualquer maneira, é só entrar no apoia.se/novelacast, é o nosso novo programa de apoio. Pode entrar lá que tem planos de todos os tipos e, de verdade, se vocês não puderem ajudar, não tem problema nenhum, é só dar o nosso famoso RT do Amor. Segue a gente lá no seu aplicativo de podcast, dá as 5 estrelinhas do amor e divulga o Novelacast pra quem você acha que pode gostar da gente.
E pra quem não vai gostar também, faz de sacanagem.
Faz de sacanagem.
Não se esqueça de que se você gostar ou não gostar, dá 5 estrelas que eu trabalho mesmo.
Isso aí.
Exatamente. Que eu falei que eu tô num lugar misterioso? Porque tudo que a gente vai falar hoje, a gente não tem certeza nenhuma se vai acontecer ou não. A gente vai aqui especular sobre um possível remake de Vale Tudo e quais serão os artistas, os atores, atrizes pro elenco dessa novela.
Ou até cantores, quem sabe?
Ou até cantores, quem sabe? Quem sabe,
Fabrício? Talvez até influenciadores?
Quem sabe?
Quem sabe Rafa Kalimann?
Uma atriz desse calibre.
Quem sabe ex-jogadores?
Quem sabe ex-jogadores?
Não tem uma vaguinha pro Neymar, não? Já tá meio aposentado.
Quem sabe um ex-BBB? Quem
olha,
sabe um ex-BBB?
No caso da Mazzaferra deu certo o ex-BBB, olha aí.
Exatamente. É. A gente não tem mais preconceito com... Até parece. Com o ex-BBB, até parece. Então, gente, é isso que a gente vai fazer hoje. Discutir sobre o elenco, possível elenco de Vale Tudo. Então, a gente vai... o Guilherme preparou bonitinho esse episódio pra gente com o elenco que foi em... Qual foi o ano de Vale Tudo?
89.
E quem pode fazer os papéis que a gente já viu em 89. E a gente já vai começar metendo pau porque a gente não quer Marcos Palmeira. Não queremos Marcos Palmeira em Vale Tudo. Não é qualquer remake que é só tacar Marcos Palmeira que dá certo.
A gente entende que tá lá, tá sob contrato, deve ser relativamente barato, mas já deu. Vamos deixar ele um pouquinho...
Isso, deixa na geladeira.
Deixa o cara descansar, ele só tirar umas férias, né? Emendou uma na outra praticamente. É, né?
Ô, tá fatigado.
Embora já vou adiantar um pouco a pauta, ele fizesse parte do elenco original dessa novela.
Elenco original.
1988. Gente, exatamente. É 1988, tá? Você que é mais novo aí, nasceu nos anos 2000. É 1989.
Pra ajudar a mensurar, tem quase 40 anos. Quase 40 anos, 1989, né? Então tá.
Então, gente, é isso que a gente vai fazer. E se você quiser, se alguém não entendeu o nosso nome do nosso episódio, você pode apostar se as nossas... se as nossas previsões estão corretas ou não.
Bora!
Casas de apostas, estamos abertas para patrocínio.
Ai, meu Deus do céu. Primeiro, acho que a primeira aposta deveria ser: vai existir o remake? Porque, olha, assim, tem uma notícia agora de 17 de março que a Globo tá evitando de falar sobre o remake porque ela tá com medo do que aconteceu com o Um Lugar ao Sol, né? Porque antes de Um Lugar ao Sol começar, já começaram as notícias sobre Pantanal e tudo mais e tal. Então, a Globo acha que deu uma flopada.
Deu.
No lançamento.
Deu uma flopada.
Sacou? Só teve uma matéria antes
e
tal.
Eu acho que tem alguns problemas e que são relacionados também a Um Lugar ao Sol. Um Lugar ao Sol, ela foi inteiramente gravada no meio da pandemia. E ela foi ao ar, o final já estava gravado. Então, eu acho que ela se... fudeu com o remake do Pantanal vir depois, porque não dava pra mudar absolutamente nada dela.
É, mas eu acho que a parada é segurar um pouco a notícia, sacou?
Então, mas mesmo assim, tipo, eles não tinham uma novela forte.
Então, por esse motivo, exatamente.
Eles não tinham uma novela forte pra segurar os boatos de um remake de Pantanal. E não tinha como mudar absolutamente nada pra aumentar a...
Não, tá isso, mas você coloca embargo, cara. Você embarga a galera, entendeu? Você fala, olha, você tá contratado, você é jornalista, você pode vir aqui e falar, mas se vazar, paga. A gente tá cansado de ver isso com filme, sabe? Assim, a galera vai lá, vê sete, vai não sei o quê. Fala, olha, se vazar, a gente sabe quem foi.
Mas eu acho que tem um outro problema também. Aí a gente vai começar a era dos remakes. Porque a gente já tá vendo o segundo remake. Ah, não. O segundo remake, assim, de novela na das nove. Porque das sete já teve trocentos remakes.
Guerra dos
né?
Sexos.
Já, das sete já teve... É, você teve... como é que era? Tititi, você já teve Guerra dos Sexos, você já teve outras que foram repaginadas pra ser outra novela.
Sim.
E que nunca deram muito certo, né? A gente viu Pantanal sendo um puta de um sucesso, a gente tá vendo Renascer agora com várias ressalvas sendo um sucesso também. Mas eu acho que é complicado demais. Então, uma bet que eu faço é que a Globo não deveria ficar apostando na era do remake pra sempre, entendeu? Eu aposto que ela não vai fazer isso para não se desgastar.
É, entendeu? Até pra não prejudicar o produto, né?
Sim.
Mas... É, porque se ela faz uma cagada depois, aí você caga com o Renascer e faz uma coisa pior do que era
antes. É igual você parar pra pensar em filme, assim, a gente sempre vê notícia, vai ter o remake de Curtindo a Vida Doidado. Não, cara.
Não. Vai ter remake de Volta pro Futuro. Nunca.
Pra quê? A pergunta é, pra quê?
Vai ter o remake de Poderoso Chefão.
Para quê? Não. Para
que,
pra que a gente sabe. É, pra que a gente sabe. Porque eles querem repetir.
Exato, pra ganhar dinheiro.
Pois é, cara.
Querem lidar com a nostalgia do público que tem a nossa idade, por exemplo, né? E sim, contando com que eles vão querer com que seus filhos e etc. E sobrinhos e whatever, vão ter o mesmo tipo de referência. Então, eles estão contando também com que as pessoas levem seus filhos e sobrinhos tal para o cinema ou assistam na televisão. É simples. Para quê? Para ter dinheiro. Ponto. Acabou. Né? Ou também para não ter que pagar, sei lá, como é que chama isso, dos roteiristas. Ou seja, já existe lá o roteiro pronto, tá tudo feito.
Já tá feito, né?
Vai lá e faz uma pequena, um tweakzinho, uma pequena modificaçãozinha.
Então, mas o que eu acho que com novela, isso é muito complicado, né? Cê, tipo, o Bruno Luperi, que tá fazendo, fez o Pantanal e tá fazendo agora o Renascer, ele tá escrevendo uma novela diferente, entendeu?
É, mas o basicão tava lá, né? O basicão tava lá.
É.
O basicão tava lá, mas assim, tem que adaptar muita coisa.
Sim. Você vai fazer um remake de uma novela de 88.
É.
Sabe?
Era o que eu ia falar. Vale tudo, vai ter que adaptar, entendeu? Muita coisa, porque tinha muita coisa que dependia de não existir telefone celular.
É, exatamente.
Então, mas o próprio Renascer também, você vê, tipo, o João Pedro não pega em um celular o tempo todo. A Mariana não pega em um celular, você não vê gente dentro da casa do Zé Inocêncio mexendo no celular. O que é...
Irreal.
É inacreditável, entendeu?
E não é só isso, né? Por exemplo, hoje, Renascer é de 93, né? Por aí, tá, 3. Você tem hoje uma tecnologia de produção de cacau, de colheita, etc. É. E no pouco que eu vi da novela, você não tem.
Ah, não, mas eles estão fazendo.
Não tem
máquina, então, eles estão começando a colocar agora. Eles estão começando a colocar agora.
Menos mal, porque, né, existem coisas aí que a tecnologia tem que avançar. O uso do celular, o uso da colheitadeira, não só nessa também.
Até eles estão falando de estratégias agroflorestais e cacau de origem controlada, feito de uma maneira mais sem pisar o cacau, não sei o que. É bem, bem legal. Isso realmente eles conseguiram adaptar. E eu acho que eles vão ter que fazer muito disso se eles forem fazer Vale Tudo, porque, tipo, vão ter que fazer muito disso. só tem que falar isso.
Ou você faz uma novela da década de 80 outra vez.
É, tipo, vintage.
Seria a primeira novela de época vintage, né? Porque geralmente quando tem novela de época é década de 20, 30, às vezes ali 40, 50. Ou você vai por esse lado, ou você tem que fazer igual, né, N adaptações de Sherlock que a gente já viu na televisão. Faz-se a adaptação da trama pra tecnologia atual e tudo mais, né?
Eu acho que seria uma excelente aposta fazer uma novela vintage.
Sim,
fazer
isso uma novela, legal,
eu acho também.
Caracterizada de acordo.
Isso é legal.
Alô, Globo?
Seria muito interessante de ver uma
nova boogie-woogie.
Entre aspas, um novo conceito, né?
De uma nova boogie-woogie, porque a última que eles fizeram desse jeito era 70. É
70, né?
E foi... Eu acho que ia ser bem bacana, porque... Bom, Thaís, você se lembra alguma coisa da novela?
Ah, é pouquíssimo, gente. Vou já dar um disclaimer bem rapidamente.
A mocinha da novela?
A mocinha não era... Não era a Glória Pires. A Glória Pires não era a mocinha.
Era uma das Duarte, não?
Exato, uma das vilãs.
A Regina Duarte...
Caça Kiss.
Não, Regina Duarte era a mocinha da novela.
Era a mocinha.
Raquel Ascioli.
Exatamente.
Tá? Então ela era uma mulher lá de Foz do Iguaçu. Ela era casada com o Daniel Filho, que era um pianista, Rubinho.
Rubinho. Ó o nome de gente rica no diminutivo aí, ó. O nome de gente rica no diminutivo.
Mas eles não eram ricos, eles eram ricos. Eles eram pobres, inclusive.
Ah, mal aí. Foi minha teoria por terra.
Não, ele era super... Eles tinham um casamento super fracassado e eles tinham uma filha que era Maria de Fátima, que era Glória Pires.
Ah,
tá. E a Maria de Fátima já se mostrava bem difícil, né? Bem assim,
queria
de moral
rica.
Bem duvidosa, né?
Ah, isso. Entendi.
E a Regina Duarte, a Raquel Ascioli, era super, tipo, sonhadora. Aquela mocinha Regina Duarte. Mocinha Regina Duarte, tá? Bem estilo mocinha Regina Duarte. Ela trabalha até com, tipo, coisa de turismo. Ela é guia de turismo. Guia de turismo em Foz do Iguaçu. Não era isso?
Eu ia falar que a Raquel Ascioli é a Helena... Pobre.
Isso. Era...
As Helenas normalmente...
Boa definição.
As Helenas normalmente são pessoas ricas de Manuel
Carlos. Que fingem que são pobres. Fingem que não são.
E aí você tem a Raquel, que é a mocinha pobre, né? A Helena pobre.
E ela que veio com a tal da expressão do sangue de Jesus tem poder.
Tem
tá
poder.
Bom? Sangue de Jesus tem poder, ela falava. Tipo, alguma coisa acontecia, ela falava, ai, que sangue ótimo. De Deus tem poder. Ai, meu Deus. Bom, enfim, Regina Duarte, quem vocês acham que poderia substituí-la neste papel, com este perfil? E olha bem pra carinha dela. Pessoal, eu fiz uma pauta que tem as fotos deles da época da novela. Tá? Então, olhando bem pra esta carinha de anjo, esse sorriso olhando pro horizonte, quem você acha Thaís? Já que você é menos familiarizada, eu acho que você que é a pessoa que mais deveria...
É, vocês vão dar risada das minhas sugestões, porque não sei se vai caber ou não.
Tá ótimo, manda.
Olha, quem... Lília Cabral.
Meio velha, né?
Eu acho que tem que ser mais jovem.
Eu iria de Sophie Charlotte.
Mais jovem. Ai,
mas
não.
E como é que ela ia ter uma filha adulta interesseira?
Aí você derruba.
É verdade. Não,
então
sim.
Tem que ser um pouco mais jovem, tá? Um pouco mais que a Lília Cabral.
É, tem que ser ali.
Eu tô registrando todos os 40... nossos palpites aqui, que é pra depois poder ver quem que tá certo e quem que tá errada.
Sim, sim. Tem que ser 40, 50 por aí, né?
É o meu range.
40 e poucos.
Débora Seco.
Eu acho muito, muito, vou usar uma expressão aqui, eu acho ela muito mionzinha. Tem que ser uma mulher mais forte.
É. Não, mas o seu já tá feito, Thaís, você já se ferrou. É Lília Cabral.
Ah, bosta, já me ferrei.
É que o Lucão errou muito na idade, então a gente
eu
deixa.
Errei muito na idade.
Então a gente dá uma
Então acho que eu vou de, não sei, tem tempo que não é protagonista, mas a Camila Morgado.
Camila Morgado, ok. Ok.
Camila Morgado tá agora de Dona Patroa.
É. Sim. Júlio, você?
Ah, eu tô fazendo uma pesquisa aqui, viu?
Atrizes de meia-idade brasileiras.
É.
Exatamente, ele deve ter procurado atrizes de meia-idade. Essa frase escrota
eu tô
que você acabou de... Essa expressão escrota.
Eu tô na meia-idade também,
uai.
Ah, foda-se, eu não quero mais que essa expressão seja usada.
Eu tô na meia-idade também, eu uso essa expressão.
Mas eu não quero essa expressão.
Jovem a mais tempo.
No meu podcast.
Eu vou dar um chute, hein? Eu vou dar um chute. Eu vou de... Ué, tô com duas aqui. Jesus, e agora? Eu quero acertar. Eu quero dar a bet certa,
sim,
entendeu?
Sim.
Quero dar a bet certa. Eu vou de... Grazi Massafera.
Uia, quando eu tinha feito esse exercício antes, eu tinha pensado na Grazi Massafera pra outra personagem.
É, pode ser que apareça em outra aí, mas vamos tocar.
Grazi é boa, bicho. Grazi é boa.
Eu tinha pensado na Adriana Esteves.
É, mas é mais velha.
Como é que é?
É mais velha que a Grazi.
Sim, é mais velha que a Grazi. Sim, justamente. Eu acho a Grazi muito jovem pra ser...
Mas não eram 40, 50? A Grazi é um pouquinho mais velha que eu.
Ah, mas ela tem uma cara muito, tipo, ai, jovial, assim.
Mas a Grazi cracuda, pô.
Grazi cracuda, bicho.
Do mesmo jeito que ela fez a Grazi cracuda, ela pode fazer uma personagem um pouco mais velha, um pouco mais sofrida, um pouco mais vivida.
Sim, mas é que eu fiquei pensando nela com uma filha adulta e uma atriz que tenha capacidade o suficiente pra ser uma Maria de Fátima escrota pra uma mãe que fosse a Grazi Massafera. Por isso que eu achei que não cabia.
Então, mas você não concorda comigo que, assim, quanto mais carinha de anjo a mãe tiver, mais ela vai sofrer na mão da filha, mais o público vai ficar...
Sim, sim.
Eu tenho uma que já passou por esse papel aí, então.
É, vamos mudar, eu vou...
Juliana Paes.
Nossa, não posso... Eu adoro a Juliana Paes, mas pelo amor de Deus. Tá bom, vou pôr Juliana Paes.
Sabe por quê? Juliana Paes sofreu na mão de Giovanna. Giovanna, como era a Giovanna?
Giovanna do...
Como é que
do
ela chamava?
Verdades Secretas?
Josiane. É, porque era a mesma menina, né? Que a... Como é que ela chamava? Agatha Moreira. Só que a Agatha Moreira, ela é fraquinha ainda.
Ó,
né?
Grazi
então...
tem 41 anos. Se ela tiver uma filha na casa de 20, ela teve uma criança com 21 anos, que é perfeitamente normal.
É.
E é tipo, e a cara de sonhadora, sabe? Tipo, de tive uma filha cedo, casei cedo porque tive que casar cedo, era o esperado pela família pra casa, tipo...
Lembre-se que ela não pode ter uma cara muito... Ela não pode ser muito bonita.
Trouxa.
Ela não pode ser muito bonita.
Ela não é bonita.
E ela não pode ter nada de refinada.
Então a Grazi teria um pouco, né? Mas ela é muito bonita.
Vai ter que haver um amorenamento dela.
É. Se bem que a Grazi é do interior, é do Paraná, né? E a história começa em Foz do Iguaçu. Paraná. Combina.
É verdade.
Combina, hein?
Ela é de Jacarezinho, ela pode manter o sotaque.
Bom, tá bom. Gostei. Olha, acho que a do Júlio é um pouco mais acertada.
Mas aí a Juliana Paes vai cair na mesa. No mesmo problema da Jacutinga, né? De tipo, ela é bonita demais pra ficar velha.
Não, mas não precisa estar velha. Ela não vai ficar envelhecer durante a novela.
Não, o que aconteceu com a Jacutinga, entendeu? Ela não bate com a Jacutinga velha.
A Juliana Paes, ela não é... Porque um grande mote da novela é que na hora que ela se confrontar com a família rica, né, na hora que ela começar a ter convivência com a família rica, eles vão sempre falar da aparência dela, sabe, tudo mais. E a Grazi tem uma cara de modelo, né? Não importa o que a gente for fazer com a Grazi, ela vai ter uma cara de modelo, sempre, né? Não vai ter ninguém que vai poder falar, tipo, ah, nossa, cara de gentinha, que eles falavam isso pra coitada da Regina Duarte.
Então, mas por isso que eu acho que a Juliana Paes fazia a boleira e depois ela ficou super rica, mas ela era cafona, ela era, tipo, bem que nem a Regina Duarte na Rainha de Sucata.
É. Ó, bom, então tá. É, aliás, a Helena, imagina, a Raquel Ascioli é bem a Rainha da Sucata também. Mesmo style. Só que a Rainha da Sucata era extravagante, porque ela tinha ficado rica e tal, e ela não. Bom.
É, que é exatamente a dona do pedaço.
Então vou falar pra todo mundo seguir a sequência lógica desse primeiro guess. Então, Thaís, você vai ter que achar uma filha, que vai ser a Maria de Fátima, pra Juliana Paes.
Uhum.
Lucão pra Camila Morgado, Júlio pra Grazi e eu pra Adriana Esteves.
Tá bom?
Então agora a gente vai falar da Maria de Fátima, que foi originalmente a Glória Pires, que era uma mulher super, ela é super sedutora, ela era de uma cidade pequena, ela odiava a pobreza da mãe, odiava o jeito que a mãe falava, ela odiava tudo, e ela era apaixonada pelo César, que era o Carlos Alberto Riccielli, que nada mais era do, que um trapaceiro, um cara, um malandrão, que era...
Um Zé Bentinho.
Pior, muito pior. Era um cara do submundo mesmo. Ele fazia o que desse. Ele pegava, se ele achasse um relógio perdido no banco da praça, ele ia certamente a vender em 2 segundos pra alguém, falando que era um Rolex, sei lá, né? E ela, no futuro, vai acabar se casando com um cara rico, tá? Maria de Fátima, com anuência do César, que era o Carlos Alberto Riccielli, que a nossa audiência, muita gente não vai nem saber quem é. Mas era um homem lindíssimo, enfim. Ainda é bonito, um velho. Bom, enfim, Thaís, tá vendo bem?
Tá, então eu tenho que arranjar uma filha pra...
Para a Juliana Paes. E tem, ó, vê a vibe, essa cara aí da Maria de Fátima, que também já não gostava do nome dela.
Eu tenho uma pessoa já.
Quem?
Eu tenho uma pessoa já.
Quem?
Letícia Colim.
Nós vamos levar em consideração a idade ou isso pode ser...
A idade é bom levar um pouco objetivo. De consideração, mas não precisa ser muito.
É, lógico, né? Não precisa ser muito. Né?
Até porque a Globo não leva a idade em consideração.
É, exato.
Principalmente de personagem feminino.
Também, né?
Vem cá, Letícia Colim sendo filha da Juliana Paes, você acha que combina?
Juliana Paes.
Tá bom, beleza.
Não, acho que é possível.
É possível.
Acho que, assim, não é uma escolha óbvia, mas pela... qualidade de trabalho como vilã deste tipo, eu acho que Letícia Colim cabe muito bem nesse papel.
Cabe sim, cabe mesmo.
E seria uma boa... Faria a Juliana Paes chorar bastante.
Lucão.
Bete Faria.
Vai.
Então, eu acho que aí apostariam na nova geração, na categoria de base.
É.
E eu acho que eles talvez pudessem escalar, eu não sei se é Alanis ou Alanis, Guilhem.
Ah, não.
A Juma.
Não, Alanis.
A Juma.
Ai, mas ele faria uma merda dessa,
nem
tá?
Sei escrever,
ele faria uma merda
nome.
Dessa.
Alanis
Guilherme, escreve que nem Guilherme, mas tira o Herme e põe Guilhem.
Ah, uau. Ela é catalã?
Não.
Esse nome? Tá. Alanis Guilherme. Ela é uma atriz? Por que a Thaís ficou tão consternada?
Ela fez a Juma.
Ai, eu acho ela muito, muito iniciante ainda. É tipo, é botar...
Botar um Humberto Carrão pra fazer a novela,
Sophie Charlotte pra fazer. É, exatamente. É botar um Humberto Carrão, é botar tipo uma Sophie Charlotte pra fazer a Eliana, é botar... Pede mais.
Tá.
Entendeu? Pede mais e não vai entregar. O papel pede mais, mas não vai entregar.
Tá.
E a Letícia Colim entregaria
sim,
100%.
Sim,
mas é porque aí eu acho que você tá colocando duas muito grandes, assim. Entendeu?
Mas tem que ser, uai.
Mas eu acho que não vão fazer, não.
Por que
essa
não?
Essa novela tem três personagens femininas que são as principais e que são gigantescas. A Odete Reutemann, a Raquel Ascioli e a Maria de Fátima. E ainda tem a Renata Sorrá, mas não vão fazer.
Acho que não.
Então, quem que você acha, Júlio?
Estou fazendo uma pesquisa aqui e eu estou levando em consideração a idade, mas a minha atriz, ela tem só 10 anos a menos que a Grazi, que foi a minha escolha, né? É uma atriz que eu acho boa, mas que talvez falte a ela um pouco de carga dramática ainda, mas talvez ela desenvolva numa novela como essa, que é a Juliana Paiva.
Ah,
quem que é Juliana Paiva mesmo, minha gente?
Ela é fraquinha ainda, né?
É.
O que que ela fez?
Ela fez aquela novela do
quem
Lost.
Puder, o tempo não para, a família é tudo,
ah.
Totalmente demais, Além do Horizonte, Malhação.
Tá. É.
Fez Tititi também.
Achou.
Ela é fraquinha. Ela é bem novela da sete, assim. É. Ela é bem a cara da novela da sete.
Vocês sabem que tem um risco grande de ser a Marina Rui Barbosa, né?
Exatamente o que eu ia falar agora. Eu ia falar exatamente isso.
Não dá.
Caralho, eu ia falar isso agora, Lucão. Você, nossa, puta que pariu. É exatamente isso.
Por falta de atuação, eu prefiro a Juliana Paiva.
É. Pelo menos não é forçado.
Se for qualquer uma dessas duas, eu vou ficar bem triste. Bem triste.
Porque, cara, é a cara da Globo colocar a Marina Rui Barbosa.
Vou chutar a Isabelle Drummond.
Ai, não.
Eu pensei nela também. Mas eu achei que mas em relação ao biotipo da Grazi.
Então,
não,
é porque eu tô na Carminha, então... né? E a Carminha meio. Como ela tem uma cara. Uma cara qualquer coisa. Se bem que ela tá muito plastificada agora, né? Adriana Esteves.
Carminha? É. Não, sério?
Ué, no Justiça. Não, no Vingança, como é que chama?
Outros.
Nos Outros? Já dava pra ver.
Outros.
Né?
É, já tá. Mas não tava tão pesado.
É, eu acho que é muito pesado pra uma pessoa que é pobre, entendeu? Acho que acaba uma pessoa muito...
Sim. Ah, tipo a Juliana Paes, já com o Tinga, com a cara que não cai.
Eu acho que uma pessoa pobre, normal, ela não faz um monte de plástica e um monte de botox, né?
Uma pessoa sem dermatologista das estrelas.
Dá pra tirar a harmonização facial.
Dá pra tirar essas coisas?
É.
Ah, então...
Dá, algumas coisas são bem passageiras, são bem temporárias.
O botox sai com o tempo. A desarmonização facial já é uma realidade.
Então... Nossa, precisamos...
Mas
precisamos
aí
sabe mais...
quanto ela quer se...
Precisamos de mais desarmonização facial no mundo.
Deus do céu.
Demonização facial.
Né? Tem que criminalizar a harmonização facial.
Tem que acabar a harmonização facial.
Gente,
tem que acabar.
Que tem gente que se beneficia muito e tal, mas a maioria fica mal. Fica com a cara do Lord Farquaad, do Shrek.
Lord Farquaad, exatamente. É. Lord Farquaad.
Fizeram uma harmonização facial no Zac Efron. Conseguiram deixar ele feio, tá ligado?
Nossa senhora.
Zac Efron.
Ele ficou feio.
Mas o papel requeria, né? Então.
Mas era qual papel?
Ah, era por causa de um papel?
Ele tá fazendo papel do...
É um papel de uma família de wrestlers, de lutadores.
Ah!
Ele tá muito igual.
Não, mas aí é destruir a cara, entendeu?
Mas aí ele fez pra isso mesmo.
É isso mesmo.
Eu ia começar a assistir um documentário sobre essa família hoje. Um pouquinho antes de entrar, eu achei um documentário.
Eles são famosos, essa família. E tem até uma referência a eles num seriado que era ótimo, que foi cancelado, chamava Glow, que era um seriado sobre mulheres na luta livre. Super divertido.
Eu vi um pouco isso aí.
Bom, então, próxima personagem, que é o par romântico da Raquel Acioli, da nossa primeira, da nossa protagonista. Quando ela vai para o Rio de Janeiro tentar a vida, ela acaba se... É São Paulo ou é Rio de Janeiro que acaba acontecendo tudo?
Rio, né?
Tá. Quando ela vai para o Rio de Janeiro...
Rio.
E...
Ela vendia sanduíche na praia.
Sanduíche na praia, ela ia vender sanduíche
natural na praia.
Nossa, Juliana Paes, total.
E...
De boleira a sanduicheira.
Juliana Paes na praia em celebridade.
Exato.
Ela acaba conhecendo...
Pelada.
Ela acaba conhecendo o Ivan Meirelles, que é o Antônio Fagundes à época. É, que é um executivo bacana, super gente boa, não sei o quê. E ele é casado, ele foi casado, aliás, com a Cássia Kiss, que era a Leila. E ele tem o Danton Mello como filho, que era um filho adolescente à época, Danton Mello, tá? E ele é filho do Cláudio Correia Castro, que é maravilhoso, tá? Então pensemos nisso. Olha bem pra carinha de simpática do Antônio Fagundes, Thaís, e mande a sua aposta. Se você falar Murilo Benício,
eu
vou embora.
Eu juro que eu pensei no Murilo Benício. Juro.
Você pode falar, Thaís não pode.
Eu não.
Não, é que eu tô me segurando, porque eu tô vendo a carinha dele faz desde que você começou a falar dele, eu tô olhando pra carinha dele. E aí eu ia fazer uma que o Júlio ia ficar putaçalhaço. Que eu ia falar Marcos Palmeira.
Não, aí não.
Eu ia falar Marcos Palmeira.
E mais.
O Marcos Palmeira está proibido neste episódio.
E mais. Eu, quando escrevi essa pauta, muito antes de sair Renascer, porque eu escrevi essa pauta em setembro, eu tinha posto Marcos Palmeira.
Gente, onde vocês estão com a cabeça, gente?
Mas eu não tinha visto o Pantanal, né? Eu não sabia que ele ia estar em Renascer. Então, tudo bem, tenho desculpa.
Tá bom, vou te dar esse desconto, vai. Vou te dar esse desconto do DDD Internacional
muito
diferente.
Muito obrigado.
O meu também é, eu quero esse desconto também.
Não, mas você tá na América,
exato,
você não vale.
Exato, tá quase no mesmo fuso horário. Vai.
O seu fuso é só de uma hora.
É. Você tá junto com Campo Grande.
Trabalhamos com fuso.
Você tá junto
aqui
com Campo Grande, minha filha. Vai. Thaís, quem que é o Antônio Fagundes dessa geração?
Cara, é o Marcos Palmeira, bicho. É o Marcos Palmeira.
Tá.
Não faz isso, Thaís. Não faz isso.
Cara, e não é porque eu não tô pensando...
Thaís, ele quer férias, pô.
Ele quer férias?
Deixa o cara ter férias.
Ou não, né?
Mas isso é uma bet. Eu posso perder, entendeu?
Boa, boa. Lucão.
Alexandre Nero.
Boa.
Estourou que nem a...
Estourou.
Desculpa aí,
loucura,
galera.
Loucura agora. Estourou a loucura aí.
Estourou mesmo. É bom esse microfone, hein?
É.
Mais longe. É só fazer mais longe.
Alexandre Nero é ótima, ótima, ótima.
É tá ótimo mesmo.
Tá meio sumido,
é
né?
É verdade.
Ele é um cara bem versátil, assim. Ele faz muita coisa. É um tipo de ator que eu gosto, assim. Muda o jeito de falar, muda o jeito de andar, muda cabelo, tira barba, usa barba, sabe?
Ele vai fazer no Rancho Fundo agora, né?
Nossa, minha aposta vai ser ousada, hein?
Fala, fala.
Minha aposta vai ser ousada. Tô pensando aqui na Maria de Fátima de minha escolha, certo? Eu vou betar em Rodrigo Santoro.
Mas não faz mesmo, cara.
Eu sei
mas
que
não faz
mais
novela, mas nem fudendo ele não faz mais novela.
Deixa eu sonhar, tá?
E eu vou.
Eu sei.
Vou,
deixa eu sonhar também.
Eu vou em outro Rodrigo. Rodrigo Lombardi.
Boa.
Raji.
Eu acho que é uma boa aposta.
É uma boa aposta, hein?
Eu acho que falta simpatia.
Cara, mas ele tem a cara de trouxa.
Exato. Porque o que acontece... Qual que acontece com esse personagem? Ele acaba achando uma mala de dinheiro gigantesca e ele fica muito na dúvida se ele devolve ou não. E claro que a nossa mocinha Raquel Asfiori...
Dinheiro na mão, é vendaval.
É vendaval.
É vendaval.
Agora eu pergunto pra você, Thaís. Rodrigo Lombardi, de barba ou sem barba?
Então, se você perguntasse... agora preciso confessar aqui uma coisa. Quando o Caminho das Índias saiu, eu tinha 25 anos. Agora vocês fazem a conta de quantos anos eu tenho. Eu tinha 25 anos. Naquela época, eu não gostava de homens de barba. Achava péssimo barba. Hoje em dia, todas as pessoas, se eu for perguntar, prefiro com barba.
E é bom porque daí ele vai ficar com a barba mais branca e vai poder combinar com a Carminha. É, Thaís, quem que vai...
Olha só!
Quem vai ser o Odete Roitman? O Odete Roitman, ninguém não precisa de apresentação, todo mundo sabe que a personagem é aquela famosa. Agora, uma coisa que tem que pensar. Tem que ter cara de rica descendente de europeu. Porque ela fala várias vezes que é descendente de europeu.
Ah, então...
Ela fala que ela se orgulha de ter olho claro, de ser descendente de europeu, né? Das pessoas escurinhas do Brasil. Ela é uma escrota, tipo, já sabemos em quem ela votaria e em que protesto que ela iria até. Então, vamos lá.
Sim.
Quem que seria a sua Odete Roitman? Lembrando que não pode ter cara de gentinha. Ou seja, não pode ter cara de não europeu.
Gentinha. Qual é a idade?
Véia.
Idade idosa.
Idade idosa.
Ela, na época, devia ter uns...
Eu ia botar,
ela
então...
Ela devia ter uns 60 e pouquinhos anos. É que, pra
cara,
mim, era uma caquética, né? Quando era criança.
É que, assim, pelo peso da personagem, pelo, tipo, o que a personagem representa, eu botaria a Lilia Cabral. Mas eu não sei se daria pra Lilia Cabral parecer uma pessoa que falaria gentinha, descendente europeu,
ela é muito boa,
entendeu?
Né?
Tá maluco.
Ela conseguiria, ainda mais com os olhos azul.
Ela é muito
Cabral,
boa.
Sei lá, ela faz o Neil Armstrong se precisava.
Então, quem é seu Odete Roitman?
Então, eu, a minha Lilia Cabral.
Lilia Cabral, tá bom. Lucão.
Ah, difícil, hein? Eu ia de Lilia Cabral também. Deixa eu pensar.
Ué, pode ir na mesma, não?
Vamos tentar variar, né? Vamos pensar.
Tá bom. É que Lilia Cabral não tem igual.
É. Então, apesar de não ter o olho claro, eu acho que eu. Não sei, talvez. É, o problema talvez a idade, né? Não bateria tanto, mas acho que talvez Cláudia Abreu.
Boa.
Cláudia Abreu?
Eu acho nova.
Eu também
ela
acho.
É muito jovem.
Sim,
eu acho
sim.
Ela nova.
Ela tem,
papel.
Ela tem que ser sogra do Antônio Fagundes.
É.
Do cara que faz
idade.
Não dá. É porque, tipo assim, eu tô tentando pensar mais ou menos assim.
Não dá.
Pra frente. E, sei lá, 60 e poucos. Eu acho que não tem ninguém assim. Como é que não tem ninguém?
Eu tenho.
Claro que tem
filhosa.
Gente.
Tem. Tô com uma em tela aqui.
Primeiro que tem a spoiler, que eu tomei um spoiler de uma grande supunhetação de quem seria Odete Roitman. Não sei se é verdade ou não. Mas ela é péssima atriz, tadinha. É linda, mas é péssima atriz. Mas tem uma outra que tá aqui na minha cabeça que é...
É, então vai fala, aí que eu então vou voltar.
Fala a sua, tá, Guilherme. Fala a sua. Que o Lucão pensa, fica pensando.
A minha, que eu tinha pensado, ela é um pouco mais velha, mas que ia ser maravilhosa, Irene Ravache.
Ah.
Ela é muito mais velha, eu sei. Mas, meu, Irene Ravache.
O que é muito mais velha? Quantos anos tá a Irene Ravache?
70 e poucos,
70
é.
E pouco?
Ah, mas acho que deve ser aceitável pra isso.
Eu acho que é assim, 65 a 75.
Tá, eu amo Irene Ravache, acho ótima atriz, acho linda.
Adoro Irene Ravache.
Acho que ela pode fazer papel da pessoa mais linda. Boa do mundo, mais boazinha do mundo e mais escrota do mundo. Acho, tipo, ótimo. Então, pois Irene Ravache. Pronto.
É ótima.
Lucão.
Eu vou dar a minha.
Fala, Júlio.
Que plot twist maravilhoso seria se Cássia Kiss fosse a Odete Reutemann.
Meu Deus do céu.
A gente pode dar o spoiler do enredo da novela pra poder comentar essa sua escolha?
A novela tem 40 anos.
É, não
anos.
Tem spoiler.
O Guilherme, eu acho que...
Não, mas liberado, isso eu sei.
Né?
Isso eu sei.
O grande mistério da novela, audiência, era quem matou Odete Reutemann. E quem foi que matou a Odete Reutemann foi a Leila, que era a personagem interpretada pela Cássia Kiss. Num ataque de ciúme, ela não sabe que é a Odete Reutemann, ela vê através de um biombo, de uma parede de papel de arroz, um vidro fosco, e ela atira e mata a Odete Reutemann por acaso, por engano, por uma crise de ciúme, não era intencional. Enfim.
E a Odete Reutemann era a Beatriz Segal, uma atriz
fantástica.
Então tá, então o Júlio botou Cássia Freaking Kiss.
Beijos.
Cássia, beijos.
Cássia, beijos.
Cássia,
beijos, não me liga.
Exatamente, Cássia, beijos, não me liga.
Então, Lucão, depois de toda essa nossa escalação de peso...
Ah, pesado,
quem que
hein?
Você escolhe?
Pesado.
Você teve tempo pesado. Já pra pensar.
É, mas eu dei uma empacada.
Posso tentar te ajudar?
Bom, vai.
Vai.
Vou pôr uma na tela aqui.
Deixa eu ver se é quem eu tô
3,
pensando.
2, 1.
Olha...
De olho na tela.
Não. Será?
Ah, seria ótimo.
Eu acho que ela combina mais com a outra personagem, com a Celina.
Mas assim, pensando só na idade e na descrição que vocês me deram aí, Vera Fischer.
Nossa, mas não.
72.
Mas já tá bem
é
mais.
Vera Fischer.
É que Vera Fischer é muito uma atriz, né? Mas, sim.
Ela não é tão boa.
O physique role, vai.
Mas
Vera,
o fisionomia
é a dicção dela que hoje não dá empáfia do Odete Reutemann. Né?
Porque o Odete Reutemann também, ela
não
tinha pronúncia. Se a audiência acha que eu tenho uma super pronúncia meio explicadinha, chata, a Odete Reutemann era pior. Ela é articulada, assim.
Eu acho que, assim, só existe uma pessoa pra fazer e que eu acho que não vai fazer por causa de idade e tudo mais, que é Fernandona, sacou?
Fernandona.
Mas eu não vou falar
Fernandona. Sabia que você ia falar Fernandona.
Não existe essa possibilidade, viu?
É que a Fernandona tá muito
Fernandona
velha,
encarar uma gravação de novela de, sei lá, cento e tantos capítulos. Entendeu?
Um ano.
Ia ser maravilhoso se fosse Fernandona, mas tá muito...
É. Porque, assim, as outras todas que eu pensei ou já faleceram, sabe? Então, assim, sei, pra essa idade aí, tá me sobrando Vera Fischer.
Então vamos para o próximo. O próximo que é o César Ribeiro, que era o Antônio, o Carlos Alberto Riccielli. Para quem não sabe, marido da Bruna Lombardi. Era um casal lindo. É um casal lindo, velho lindo. E ele era esse Patife, que era o companheiro da Maria de Fátima nos seus truques, etc.
Patife!
Canalha!
E ele tinha um caso com a Odete Reutemann. Claro que ninguém sabia. Tipo prostituto mesmo.
Olha aí, ó.
Tá? E bonitão e tudo mais.
Ah, já tem a pessoa. Já tem.
Então, tá bom. Manda.
Ah, mas aí é o personagem do Cauã com o Bia Falcão. Então, quero pôr
Fernandona.
Exatamente.
Você botou Fernandona.
Meu.
Você botou Fernandona, eu pôr Cauã.
Concordo.
É, então...
Lucão, e você?
Eu acho que... É porque o Cauã já tá ali 42, 3, não é isso?
Não, mas era por aí.
É por aí?
É por aí mesmo.
Mas eu acho que é justo.
Ele era mais velho do que a Maria de Fátima.
Mas ele passa com os 35.
35.
38, vai. 35, não.
É, Cauã é uma boa.
Cauã, você acha que combina com a sua Alanis Guillen?
É, então, mas aí já tem uma diferença de idade. É, mas bem que era essa a diferença de idade,
não,
né?
Não tem problema.
20 anos.
Anos mais nova.
É. É, mas assim, isso não é um problema pra Globo, né? Nunca foi.
Não, não é. Nunca. Nunca
não.
É.
Ué, o Caio Castro não tinha mãe, que era 5 anos mais velha que ele? Agora, no Amor de Mãe?
É,
sei
pois
lá,
é. Não, era na...
Todas as Flores.
Todas as Flores.
Pô, tá aí. É perigoso ser um Caio Castro da vida, tá?
Ai, puta merda. Pode
é
crer.
Perigoso.
Aí você me arrebenta.
Porque era a tentativa do... Era a Beth do Júlio?
Era, mas é muito possível.
Era
tava
sua?
Com ele na agulha. Tava com ele na agulha.
Mas assim, eu acho que a Globo ia tentar embicar alguém. Tipo, que eles estão tentando emplacar. Sabe, esses meninos que tem a cara tudo igual. Sabe?
Sim,
Gabriel
sim.
Leone das coisas. Sim.
Ah, isso sim. Isso eu concordo.
Então, eu imagino quem eles colocariam pra fazer isso.
Tem que ser bem bonito, tá? Tem que ser bem bonito.
É, mas eles têm todos a cara igual.
Mas eu gosto. Então.
Ó, eu vou trazer um aqui.
Manda, vai, Júlio.
É, fala antes de eu falar pra você, pra eu não me lata.
Vou trazer um aqui. Ele é mais velho, mas ele passa por mais jovem e ele tem uma carinha de picareta. Quer dizer, ele pode fazer uma carinha de picareta.
Tem que ser malhado.
Paulinho Vilhena.
Pô, mas aí
Deus me livre, minha gente.
Tá não, Paulinho Vilhena envelheceu mal pra caralho,
tá?
Eu tô vendo foto dele aqui, tô achando ele...
Não, Paulinho Vilhena, pra mim, é só Cebolinha agora.
Por que Cebolinha? Ele fez o Cebolinha da Turma da Mônica?
Fez.
É o seu Cebola, né? O seu Cebola, o pai.
Fez o seu Cebola.
Olha, Paulinho Vilhena.
Então, olha só, pensei em outro aqui, deixa-me ver, mas não tá muito na vibe de novela. É, 41 anos, um pouco grisalho, né? Bem apessoado. Quem? Bruno Galhaço.
Bruno Galhaço.
Surubão. Tem um corpão? Super
surubão,
corpão, não.
Tem.
Ele não
tem
é um cara alto, né? Ele é um cara mais baixo, mas...
É, ele é baixo. Ele é baixo. Mas ele passa.
E assim, e o Bruno Galhaço, das vezes que ele se propôs a trabalhar bem, ele entregou, sabe? É porque algumas coisas só entrega.
Das vezes que ele se propôs a trabalhar.
Às vezes que, ou seja,
é,
né?
É porque algumas coisas só entregaram um negócio pra ele, assim. Ou vai seja. Ali ser bonito, meu filho.
Das vezes que, tipo...
Sabe?
Tipo o gato.
É.
Vai ali ser o novela do gato.
Né? Gente, tô sem opções.
Ah, Cauã.
Cauã
é melhor.
Não, mas
Cauã
você já escolheu.
Ah, você quer um outro.
É, eu quero que seja um... Que a gente dê... A gente tenha mais possibilidades.
Vladimir Brista.
Né? Não.
Nossa,
adoro Vladimir Bicha.
Armani.
Aliás, estou detestando Vladimir Bicha.
Armani.
Renascer.
Ele tá me... Ele tá me decepcionando agora. Eu não tô gostando do casal.
Não,
eu não tô gostando do casal, ele com a dona patroa.
Gente. Outro aí que se fosse possível era Wagner, mas não é possível.
Quem é Wagner, gente?
Moura.
Ah, não. Wagner Moura podia ser o Antônio Fagundes.
É, mas eu acho que o bem isso, o... Pô, mas eu acho que o Wagner Moura fazendo picareta é impagável.
Mas, então, mas o Marcos Palmeira é mais velho, né? O Marcos Palmeira é mais velho.
É.
O Wagner Moura fazendo picareta, personagem de caráter duvidoso, é sensacional, cara.
Gente, tô tentando achar um picareta bom ator. Então, Thaís, eu tava pensando aqui e eu acho que o bom César vai ser o Chay Suede.
Ah, Chay Suede, ó.
Gostou? É.
Ele tem cara de picareta.
Ele
tem cara de
ele
picareta.
Ele faz um picareta bom, é. Ele faz um picareta bom, ele é
Vamos
ótimo.
Vamos lá, então, próximo personagem. Heleninha Reutemann. Que foi a Renata Sorrá, foi o papel que fez a Renata Sorrá. Ela era filha da Odete Reutemann, que ela tratava sem o menor carinho. É, ela tem um irmão, que era o Cássio Gabriel Mendes, que era o Afonso, que a Odete Reutemann amava. E Renata Sorrá, né, a Heleninha Reutemann, brigava sempre com o ex-marido, que era o Reginaldo Faria. O famoso dono da banana para o Brasil, né? E ela tem um filho que era um ator bem desses máfia do Rio de Janeiro ali, tal, que era o Fábio Vilaverde. E depois ela casa com o Denis Carvalho. Enfim, mas o grande plot dela é que ela era alcoólatra. Então, por muito tempo, várias famílias usaram como gíria falar que fulana é Heleninha Reutemann. Tipo, na nossa geração, que usaram muito a professora... A Santana. Entendeu? A Santana da minha geração de criança era Heleninha Reutemann, entendeu? E a Renata Sorrá estava brilhante neste papel. Quem que pode ser...
Mas qual a idade dela?
Uns 40, pouco mais, por aí. Quem que pode... É filha mais velha da Odete Reutemann, só pensa isso. Quem pode ser uma filha mais velha da sua Odete Reutemann?
Então, da minha Odete Reutemann, que claro. Era quem? Quem que eu pus? Lília Cabral, né?
É...
Então, eu vou pra uma escolha meio... Já vi isso acontecer. Eu fiz essa escolha em vários personagens... Em vários atores que eu trouxe pra essa aposta. Que já fizeram personagens parecidos. Eu traria a Grazi.
Aí sim.
Porque a Grazi já fez esse papel de filha rejeitada. Naquela Outro Lado do Paraíso, ela fez, exatamente, ela era filha. E aí, agora, de uma pessoa que eu tô repensando minha Odete Reutemann, porque ela foi filha da Marieta Severo.
Então, eu tinha pensado a Marieta Severo também, pra Odete Reutemann.
Só que eu acho que tá ok a Grazi também ser filha da Lilia Cabral.
Tá
tudo bem. Eu acho que eu tô meio assim de não ter pensado na Marieta Severo antes, mas aí ia fazer o parzinho clássico da outra novela, entendeu? Tipo, a Marieta Severo a vilã com a filha Grazi toda problemática e tal, e não sei o quê. E aí vai ser Grazi cracuda, vai ser Grazi alcoólatra. Entendi. Agora.
Então, beleza. Lucão.
Então, mas eu vou com a Grazi. Eu iria com a Grazi.
Quem que vai ser a sua filha mais velha da Vera Fischer?
Tenho duas Opsandras.
Opsandras.
Eu quero, então. Vai, Júlio. Vou passar na frente. Vai. Eu quero a Adriana Esteves com todo o seu peso como
também
atriz
pensei.
Fazendo alcoólatra.
Também pensei.
Bom, se...
Também pensei.
Lógico que tem que desarmonizar, né? Tem que desdemonizar.
É que o problema é ela ser filha da sua caça-quis, né, Júlio?
Tá um pouco...
Por que, filha da... Quantos anos tem a Adriana Esteves?
52, talvez?
Aí. Mas é que a Cássia Kiss e a Adriana Esteves não tem nada em comum, né?
A Cássia Kiss tem 66.
De rosto.
É, mas a Globo não tá nem aí pra isso.
Mais ou menos. Bom, tá bom. Adriana Esteves, tá bom. O peso de atuação cabe.
Eu acho bom também. Peso dramático. Também pensei nela.
Duas candidatas. Uma, eu acho que ela é melhor fazendo personagens um pouco problemáticas. E a outra, eu acho que dá conta de fazer um bom drama. A primeira é a Aline Moraes. A segunda... É a Marjorie este ano.
Marjorie este ano, pelo amor de Deus.
E eu acho que pela série lá do hospital e tal, eu esqueci o nome agora, eu iria de Marjorie.
Legal, só que uma coisa. Lembre-se que ela é filha mais velha, ela é irmã mais velha de um cara que vai se casar com a Maria de Fátima.
Tá bom. Eu tô no casting da Globo.
Tá bom. Ai,
pra
nossa,
mim
então...
é só quem tá contratado.
Veja.
Tá bom. Marjorie este ano.
Então eu ia botar a Grazi, pra trabalhar com o Cauã, né?
Tudo aí.
Problema deles.
Não, mas eles são bons de irmãos, sim. Veja. Eles são modelos, tipo, dois filhos modelo.
A minha Heleninha Reutemann é a Drica Moraes.
Ah, que ótimo.
Porque ela é a filha mais velha dele, Helene Ravache, alcoólatra, né?
Ótimo.
Drica Moraes.
Ótimo seio familiar aí.
Mamilo familiar. Beleza, então vamos pro filho mais novo, que é o Afonso, que é o Cássio Gabus Mendes da época, com essa cara de almofadinha, vocês estão vendo aí na foto, tá vendo na pauta? Olha a cara de almofadinha que ele tava à época.
Sim. Ai, que trouxa.
Né? Então ele vai acabar sendo seduzido pela Maria de Fátima, né? E ele tinha, tipo, fez curso fez uma pós na Harvard Business School, e tudo isso, e não sei o quê.
Aqui do lado de casa.
Tomava conta dos negócios da família e tudo mais. E ele tinha, a namorada da época era a Lídia Brondi, que era a Solange.
Que é casada com ele até hoje.
Isso. E depois a Maria de Fátima, né? Ela consegue fazer essa disputa aí, esse triângulo amoroso, e ele fica com a Maria de Fátima. Mas enfim, depois isso volta. Mas e aí? Júlio, se já tiver sugestão, pode mandar já.
Eu tenho.
Manda.
É um ator, na minha opinião, mediano, que é Kleber Toledo.
Kleber
com dois Bs, inclusive.
Escola Kleber Toledo de atuação.
A Globo faria isso.
Nossa.
Pode procurar aí que você vai ver que ele tem a cara do papel.
Nossa, Kleber Toledo, gente. Esse menino, eu não me lembro dele atuando, mas eu tenho a impressão de que ele era muito ruim, não?
Escola Wolf Maia, né?
Ele não é casado com aquela menina linda lá, aquela que fez o modelo?
Ah, Camila Queiroz.
Camila Queiroz.
Eles apresentam um programa junto.
Casa Comigo, como é que é?
Reality, qualquer.
Casamento
às cegas, maravilhoso.
Adoro.
Assisti tudo, até o Suécia.
Eu também. Júlio, vamos gravar um podcast sobre casamento às cegas, por favor. Eu achei alguém.
Eu gravei um ontem sobre reality shows. Segunda-feira sobre reality shows.
Eu achei alguém pra falar de casamento às cegas, muito obrigado.
Quiser falar de quilos mortais, tamo aí. Quiser falar de... quiser falar de Physical 100. Ah,
Physical 100 de... eu sei tudo. Tudo. Physical 100 eu sei tudo.
Eu quiser.
É, não vi esse.
Physical
100 esse.
Eu sei tudo. Inclusive a nova
Júlio.
Temporada.
O que você quiser. Júlio. E a gente destrói.
Júlia.
Casamento às cegas USA, Suécia.
Japão.
Brasil. O Japão não vi ainda. O Japão ainda não vi também.
Eu assisti ao primeiro do Brasil e achei muito bom. Chorei muito, aliás. É, e assisti o Reunion.
O Casamento às Cegas, você chorou?
É, aí também acho um pouco demais.
Demais.
Eu quero socar a cara de todo mundo,
tem muita gente
Guilherme.
Que eu quero socar a cara, mas tem muita gente que chora. Bom, eu vou dar o meu Afonso Reutemann, tá bom? Que é, vocês vão gostar, é o Sérgio Guizé.
É, boa. Sim! Uma boa escolha.
Ai, Sérgio Guizé.
Vai, agora é a vez de vocês. O Lucão tá só na pesquisa que eu tô vendo, ó. Só os olhinhos atentos.
Eu também tô, você acha que não?
Cara, eu não gosto dele, tá? E ele passou aí por uns perrengues meio cancelamento na internet, porque ele é um escroto. Porém, Rafael Cardoso.
Eu pensei no Rafael Cardoso.
Rafael Cardoso, minha gente.
Mas, pra filho caçula...
Deixa eu ver quem é Rafael
caçula,
Cardoso.
Né?
Rafael Cardoso.
É, mas eu pensei numa cara...
Mas ele é mais novo que o
Cauã. Ele foi cancelado,
esse
menino?
Ah, ele bateu nas pessoas aí na rua.
Ele foi... Ele
foi ele,
bateu umas
foi
pessoas
não?
Na... Não, esse o foi Thiago. Outro. Foi o Thiago. Eu não sei se o Rafael bateu em alguém, mas ele terminou com a namorada, com a ex-mulher, traiu e foi cancelado, começou a fazer body shaming das pessoas online.
Nossa, ele tá mega fortão.
É.
Ele tá tipo...
Como é que chama, Lucão? Como é que chama?
Trembolona.
O que é isso?
Bomba.
Ah, bomba.
Bomba.
Chama trembolona
agora,
é
isso? Aqui
é um dos
bomba.
Tipos de derivados de testosterona. Rafael Cardoso é investigado após agredir gerente. É ele mesmo que bateu nas pessoas. Agrediu.
Ah, agrediu, gente.
Olha
só.
Okay.
Então, mas eu acho ele um ator mediano. Ele é bonito. Ele é um ator mediano. E que a Globo ia colocar, tipo, como o cara de trouxa que vai ser enganadinho. E que daí, dali a pouco, ele vai ganhar consciência do que tá acontecendo e fazer a novela virar diferente. Porque ele vai ganhar consciência. Mas ele é bem cara de que seria enganado no começo.
Da redenção?
Depois.
É uma personagem da redenção?
É, eu acho que sim. Mas não redenção. Porque ele tá fazendo mal pra alguém, entendeu? Sim. Mas a redenção
ele
de,
é
tipo, fui trouxa, ele é bobo, e daí depois ele ganha consciência e fui enganado e ele vira melhor depois, entendeu?
Beleza. Lucão, você.
Nesse quesito cara de trouxa, nada contra, com todo respeito, eu vou de Jesuíta Barbosa. Carinha de menino que estudou no colégio.
Jesuíta Barbosa. É que o Jesuíta Barbosa... Tá bom, vai. Tá bom. É que eu acho...
Quando ele começou com o Jovem, ele tava bem
trouxa. É o que eu acho que é geneticamente, né?
Guilherme, geneticamente, o Tony Ramos, ele não pode ser indiano e grego. E italiano.
Pois é.
E italiano.
Italiano.
Pois é, isso aí. Não fui eu que fiz o casting. Se tivesse sido, eu não tinha deixado.
Sim.
Mas Tony Ramos fez um ótimo apache.
Entendeu?
É.
É bom.
Eu acho que foi ótimo.
Foi. Bom,
o próximo aí eu quero abrir, hein?
Bom, próximo personagem, Marco Aurélio. Marco Aurélio, que era o Reginaldo Faria à época, que ele trabalha para Odete Reutemann, tá? Ele foi casado com a filha mais velha da Odete Reutemann, tá? Ele tem uma irmã que é uma personagem, primeira personagem lésbica, ó, abertamente lésbica, né? Ever, que eu já vi em novela e tudo mais. Tem um filho que é bem parecido com ele, aliás, o menino que escolheram, que é uma personagem não é muito importante. E ele acaba se envolvendo depois com a Leila, que era a Cássia Kiss. E ele é o cara que no fim tem aquela famosa cena que dá banana para o Brasil e vai embora no seu jatinho, tá? Quem que vai ser o Marco Aurélio de vocês?
Fábio Assunção.
Era o meu...
Bom, tá. bom, mas eu vou colocar um Murilo Benício.
Ah, não.
Pô, não tira o meu Tufão e Carminha separado, Thaís.
Murilo Benício não pode estar, não.
Ah, eu abro mão.
Carminha menininha tá lá, solteira, alcoólatra.
Eu abro mão. Pode ficar com o Murilo Benício.
Eu juntei os dois de novo, mas separado.
Só porque você gosta de casamento às cegas, te dou o Murilo Benício.
Boa.
Te dou o Murilo Benício. Pode pegar. Não tem problema, não. Eu penso em outra pessoa.
Então, o Murilo Benício ficou como a aposta do Júlio. E a sua, Thaís?
Ele foi casado com a mais velha que eu coloquei, que foi a Grazi, né?
Nossa, o Lucão me quebrou as pernas, porque o meu era o Fábio Assunção.
Mas ele é...
Já sei. Já sei.
Wagner Moura.
Oi, filha da...
Boa.
Porra, Thaís. Me segurei aqui.
Viu? O que eu gosto?
Vocês
pensam que aqui só tem rinha de novela? Aqui não tem rinha de novela, aqui tem rinha de participante. Porra, também.
Me segurei aqui, viu? Pra não falar pior.
Oh, desculpa. Desculpa. Quer me fuder, me beija,
nossa,
né? Quer me fuder,
Deus,
me beija.
Eu tenho mais um, hein?
Pedro Pascal. Não, quem?
É pai solteiro? Se for pai solteiro, pode ser Pedro Pascal.
Eu fiquei na dúvida entre o Fábio Assunção e o que já falou que não quer fazer mais novela, Reinaldo Gianecchini, bicho.
Ah, é que ele é... Eu já sei, eu vou ser ousado, vou ser ousado. E vou botar o Celton Mello.
Bom.
Boa.
Vou usar.
Só eu e o Júlio temos chance de acertar, então.
Vou pôr mais um aqui que é meio pensar fora da caixa, hein? Vou bater aqui no chat, hein?
Eita, ai, meu Deus, caralho.
Quem vai ser?
Deixa eu ver.
Ah, é Ricardo, sei lá o quê, né? O português.
O português.
Ricardo Pereira.
Ricardo Pereira.
É.
Pereira.
Que no final da novela podia fugir pra Portugal, inclusive.
Dia.
Como um, olha só.
Dia.
É, mas aí fica fomentando uma... racismo escroto de português contra brasileiro.
Ah, podia falar que é uma coisa, é verdade, uma xenofobia. Como se não houvesse.
Mas a arte imita a vida, né?
Sim, sim, verdade, verdade.
Não, mas você fomenta uma coisa que não precisa.
Então, olha, minha gente, é muita coisa e a gente fica pensando muito. Eu tô vendo que o nosso episódio tá muito longo. Então, para o ouvinte, eu vou... Vamos pular só para as personagens mais importantes. E aí a gente vai pular, porque eu tinha posto tudo que era personagem. Até o fumo, ali o... A secretária da diretoria.
Mas você esperava que a gente fosse tão divertido pra gente fazer isso,
claro que
nem a gente fez agora?
Claro que eu esperava. Óbvio.
Que bom, porque eu estou me surpreendendo.
A parte 2 não é de todo mal, hein?
Não é impossível.
Eu acho que a parte 2 pode ser um react com o elenco quando for lançado mesmo.
Pode ser.
Exato. Não.
Agora.
Exato. React
então, vamos
do elenco.
Lá. Então vamos para as próximas personagens importantes e depois a gente, tá? Então tem a Solange, que era a rival da Maria de Fátima, né? E que era... depois se envolve com o Cássio Gabus Mendes, tá? A época foi a Lídia Brondi, tá? Nossa atual psicóloga. Para lembrar para vocês as escolhas. O Afonso do Lucão foi Rafael Cardoso. Aliás, Jesuíta Barbosa.
Sim.
Da Thaís, Rafael Cardoso. Do Júlio, Kleber Toledo. E o meu, Sérgio Guizé. Lembrem-se que ela é uma menina... Ela era, tipo, editora da revista Tomorrow. Ela era uma menina, tipo, descolada, pra frentex, na moda. Ela usava umas roupas super diferentonas, assim, tal.
Já sei.
Quem?
Agatha Moreira.
Alice Wegman.
Ah, nossa, esses foram rápidos mesmo. Nem sei quem é Alice Wegman.
Alice Wegman tá... Wegman.
Boa, é boa. Ela é a melhor atriz.
É.
Ela é a melhor atriz
Wegman,
que a Agatha Moreira.
Sei. É, ela vai estar em Justiça 2.
Eu vou fazer uma aposta ousada aqui, hein?
É.
Paola Oliveira.
Ok, tá meio cavalona, mas beleza.
É, mas é novinha, não? Paola Oliveira é mais velha que eu.
Não, mas acho que se ela puder casar com quem? Com o Murilo Benício? Ah, não é o Murilo Benício, desculpa. É o Kleber Toledo. Combina Kleber Toledo e Paola Oliveira?
Não. Assim,
é,
pela...
Não combina, também acho. Tô pensando por
Não, tem que ser mais
lado.
Nova, porque a Paola Oliveira é da idade da Grazi.
Peraí, qual que é o nome dessa Wegman? É o quê?
Alice.
Qual que é o nome dela?
Alice.
Alice Wegman, deixa eu ver.
Tinha que botar, tipo, uma Camila Queiroz aí, tipo...
Ah, essa menina chama Alice Wegman. Olha, não sabia.
Eu vou colocar, então, no lugar da Paola, que tá meio fora, né? Do espectro. Eu vou colocar a própria mulher do Kleber Toledo, a Camila Queiroz.
A Camila Queiroz, que eu acabei de falar. A Camila Queiroz,
Que não é muito, né? Não é muito atriz, né?
Não, mas não
é.
Mas
tá aprendendo.
A personagem não precisa
tá aprendendo.
Que seja uma super atriz.
Pô, mas ela vai aprender quando?
Meu Deus, né? Meu Deus.
Verdades Secretas tem 10 anos, galera.
Ela fez uma novela das 6 agora, Amor Perfeito. Foi fraquinha.
Ah, tô vendo quem é essa Alanis Guillen aqui. É, eu tinha pensado originalmente, pra fazer essa personagem, a Sophie Charlotte.
Boa.
Mas... Eu acho que eu vou manter. Eu acho que eu vou manter a Sophie Charlotte.
É, eu acho que cabe. E Sophie Charlotte com o Rafael Cardoso? Tá ok.
Agora, mais duas personagens importantes. Uma delas, a Celina, que era a Natália Timberg, meu, maravilhosa, que era irmã da Odete Roitman. E ela tava em todas as interações. E por que que ela é importante? Porque todas as horas que a Odete Roitman fala um absurdo, tipo... Portugal é bom porque é do lado da Europa. Ou é essas bandas de gente pobre que fede, não sei o quê. Ela é a rica com consciência. Então ela é a rica que fala: ai, Odete, não fala essas coisas. Ai, meu Deus, Odete, não, não pode ser assim. E ela dava todo o carinho que a Renata Sorra queria, etc. Então, por isso que ela é uma personagem que... Ela não é importante muito na trama, mas ela é uma personagem que era importante para cenas acontecerem, tá? E quem fez foi a Natalia Timberg, maravilhosa, com aquele cabelo capacete que as nossas avós tinham na década de 80 e 90. Uhum. Lucão, você tá com cara de quem quer falar loucamente, vai.
O Júlio que quer. Vai, o Júlio, Júlio que quer.
Eu vou colocar a Vera Holtz.
Nossa. Ah, boa, cara.
Você tava com ela, Thaís? É,
exatamente.
Vou abrir mão pra você, então, dessa daí.
Ah, não.
Eu vou passar outra. Eu vou retribuir a gentileza.
Mas eu tinha uma segunda opção. Eu tinha uma segunda opção. Veja se você concorda com a segunda opção. Você pode jogar fora a segunda opção, se for
é sua,
o caso. Mas eu acho que não é tão... Não cabe tanto porque não tem essa cara de acolhedora que é a Marieta
Severo.
Lembrar
que ela tem que ser irmã da Lília Cabral, hein?
Exatamente, mas a Marieta Severo caberia. Tá.
Eu tinha pensado na Marieta Severo originalmente.
Então, a minha dúvida é, qual é a diferença de idade aí?
Não, isso não importa porque ela não tem filho. Então, entendi. Marieta Severo, você vai?
Entendeu? Mas a Marieta Severo, ela não é acolhedora, entendeu? Então,
pensa
se o Júlio me dou... Né, dona Nenê.
Ela é acolhedora, Nenê.
Ela é a mais nova da Odete Reutemann, né?
Isso. Irmã mais nova da Odete Reutemann. Ou seja, pode ter qualquer diferença.
Então a Marieta Severo, acho que nem a Vera Holtz pode ser mais velha do que a minha Cássia Kiss de Odete Reutemann.
Mas é que a Cássia Kiss tem uma cara acabada, entendeu? Né? Parece que é um papel amassado.
É, mas a diferença, a não ser que ela... Veja bem, a Cássia Kiss tem 66 e a Marieta Severo tem 77. Mas a Vera Holtz também deve estar...
Deve estar 66.
Não sei se isso também é tão importante, não. Sabia? Pra...
70.
70?
Ela é mais velha até do que a própria...
Mas acho que isso não é tão importante pro contexto da novela, porque ela não tem filho mesmo. Acho que pode ter qualquer idade. Pode ficar como mais velha. Acho que não tem problema. Só ser irmã.
Pode ser mais velha, mais nova. Irmã, tanto faz.
Originalmente ela era mais nova, mas acho que é só ser irmã.
Então, se você quiser ficar com a segunda opção, muito obrigada.
O que? A Marieta Severo? Posso.
Marieta.
Não é problema nenhum.
Lucão.
Mas que participação de gente foda, né? Pra fazer participação pequena na novela.
Então, isso que eu tô pensando aqui. Eu acho que alguém que faria... Não sei, tem um pouco desse perfil, já fez algumas coisas assim. E que talvez toparia um papel um pouco menor, pra não ter que gravar tanto.
Sim.
Tudo mais. Pô, Débora Bloch.
Ok.
Boa.
Porque Débora Bloch tem aquela veia do humor ali, sabe? De jogar a falinha na hora certa e sai.
Ia ser uma Celina ousada.
Isso é interessante.
É um bom timing.
É interessante.
Mas quem que é a sua... Quem que é a sua Odete Reutemann?
É a Vera Fischer.
Ah, então cabe.
O interessante da Celina, da personagem Celina, é que ela era super submissa à Odete. Então tudo... Porque ela dependia da Odete Reutemann. Então vai ser curioso ver a Débora Bloch nesse... Gostei. A minha é uma que eu vi num spoiler, que não sei se é um spoiler real ou não, que para ser Odete Reutemann, e que eu acho que ela não tem cacife para bancar uma Odete Reutemann, por isso eu botei a de Celina, que é a Natália do Valle.
Ah, bonitona do Morumbi.
Bonitona do Morumbi. Como diria meu pai, Natália do Valle de Lágrimas.
Boa. É
Natália
do Valle
de Lágrimas. Chora, e eu acho que ela cabe bem aí, com cara de rica... Cara de submissa, chora bastante, uma cara acolhedora o suficiente. Achei bom.
Achei.
Agora, por último, tem muitos personagens, mas por último, só porque a gente já tá muito, muito, se, muitas, muito, como é que eu posso dizer? A gente já tá enrolando muito. A gente conversou demais. É, a personagem da Cássia Kiss, a Leila, ela era uma mulher, olha a descrição, bonita, muito frágil, e ela é ex-mulher do cara que era o Antônio Fagundes, né? Do Ivan. Que é, que é o que fica com a nossa mocinha no fim da novela. Ele até vai preso, e depois, né? Enfim, tem umas coisas, uma longa história, vale tudo. Mas Cássia Kiss fez originalmente a Leila, que é a pessoa que mata a Odete Reutemann, que é uma pessoa que, vocês podem pensar que ela é de tão enlouquecida de ciúmes do Marco Aurélio, com quem ela se casa depois, né? Que era o... Que no meu caso era o... Quem que é o meu Marco Aurélio? O Celton Mello. O do Lucão é o Fábio Assunção. Da Thaís é o Wagner Moura. E do Júlio é o Murilo Benício. Então ela se casa com este daí. E de tanto ciúme, tão insegura, não sei o que, ela acaba matando a Odete Reutemann com uma arma de fogo. Quem que vai ser a sua Leila, Thaís?
Débora Seco.
Ousada.
Bom.
Lucão.
Então, talvez aqui eu encaixasse a Cláudia Abreu. Talvez.
Cláudia Abreu.
Mas eu acho...
Acho que eu não sei.
Eu não sei, assim.
Vocês entenderam, né, ouvinte, que já tava na lista de alguém aqui.
É porque é o seguinte...
Tá o Júlio se contorcendo.
Sabe o que, que eu acho que tá faltando nessa novela? E que eu acho que precisa estar, em algum momento, Leandra Leal.
Ah, sim.
Mas ela é muito jovem pra isso, pra ser a Leila.
Exatamente. Então, por isso que Cláudia Abreu tá...
Mas ela é mais nova que a... Ela é mais nova que a Débora Seco?
A Leandra Leal?
Eu Leandra acho Leal? Que se não for da mesma idade, é...
Acho que é a mesma idade.
A voz da Débora Seco, já...
Eu vou por uma aqui.
Manda, manda.
Alessandra Negrini.
Olha!
Nossa! Meu, Júlio, total.
Fique com a sua, Cláudia Abreu.
Total. Total. Boa. Total, Júlio. Meu.
Aliás, estou juntando com o Murilo Benício, ex-mulheres na ficção e na vida real.
Exatamente.
Não, o que vocês estão juntando de ex-casal aí, essa novela.
Exatamente.
Não, ou é o novo Surubão de Noronha.
Ou o novo Surubão, olha o que eu ia falar.
Não. O meu ex-casal agora, eles são irmãos.
Ai, meu Deus do céu. Bom, eu vou ser ousado e vou botar um pouquinho de tempero.
Salseiro.
Tompero.
Camila Pitanga.
Tá,
Camila Pitanga.
Boa, boa,
linda,
boa.
Linda, maravilhosa, muito boa, tá? Ótima muito atriz. Boa. E é um papel diferente pra ela, de uma pessoa meio frágil, meio não sei o quê. Acho que ia ser legal. É... Dá meio que uma enlouquecida e tal. Acho que vai ser bom.
É, então, lá em cima, em algum momento, eu tinha pensado que, assim, é uma novela de 88, né? É uma novela inteiramente branca.
Exato.
Uhum.
E eu não sei, assim... Eu cheguei a pensar naquele menino do Um Lugar ao Sol, que fez o Ravi. Como é que
Rua
ele chama?
O Paiva, que tá fazendo o João Pedro.
Isso, ele mesmo. Esse menino é bom, assim, mas...
Nossa, esse menino é muito bom.
A gente levando
bom
em consideração... Ele fez aquela malhação também, acho que ele começou naquela malhação das Five, não sei. Não é? Que ele
acho
namorava
que
a menina que é
descendente japonesa,
japonês.
Né?
Isso. É. E ele é muito bom, assim. Mas, assim, por a gente estar pegando parecido com o elenco anterior, acho que a gente fica devendo.
Fica.
E eu acho que isso, inclusive, seria um ponto que poderia... Deveria ser atualizado pra novela.
Com certeza,
entendeu? Pro remake.
Tá certo. Acho que a gente podia ter pensado, porque o núcleo...
Que a gente tá pensando nos cobrões, né?
Exato.
E a gente tá pensando assim, pô, quem parece a Natália Timber? Quem parece o...
A hora que a gente escolhe as centrais, a família...
A família rica, infelizmente, precisa ser, tipo, descendente europeu, porque eles são escrotos de sempre mencionar isso.
Exatamente.
Agora, todas as pessoas normais... poderiam não ter sido parecidas com as anteriores, porque é isso que o Lucão tá falando, né? Era só, anos 80 era
sim,
só branco.
Sim.
É verdade, é verdade, é verdade. Ai, meu Deus,
é
quero
isso?
Mudar todo mundo já.
É, pois é, agora. A gente faz uma versão diversidade.
Nossa, quero mudar todo mundo, ó. Que ódio. Caramba.
Bom, gente, a gente tem mais algum personagem que você quer fazer mais, Guilherme?
Não, acho que a gente podia só mencionar qual era o resto do elenco. Eu acho importante. Tinha Lilia Cabral, Pedro Paulo Rangel, Rosane Goffman, Sérgio Mamberti. Aliás, Rosane Goffman está vendendo a mansão dela.
Né? Família vende tudo.
Iris Bruzi, tá? Nossa famosa ex-vedete. Stepan Necessian, quem não se lembra desse? Marcos Palmeira, olha aí, Thaís.
Marcos Palmeira.
Ele era apaixonado pela Lídia Brondi, na novela. O Otávio Miller.
Nossa, Otávio
Miller. Cristina Prochaska. Lala e nem...
Foca na Prochaska.
Nem sei ler o nome dela. De Heinzelin, que era casal com a Cristina Prochaska. E o legal é que ela era bem aceita na alta sociedade, mesmo assim. Tinha o Fábio Vilaverde, tinha Flávia Monteiro. Gente, Flávia Monteiro. Daniel Filho.
Ah, Chiquitita?
Chiquitita. Daniel Filho.
Chiquitita.
Marcelo Novaes. Já era gato.
Ah, Maxi. Puta que
pariu. Aliás,
pai,
nesta
cara
foto está a cara do filho dele com Letícia Spiller.
O filho dele é igual... Gente, o filho dele, cada hora, eu olho pra ele, ele parece um dos dois.
Exato.
Tipo, cê, depende da foto, você fala, ele é filho da Letícia Spiller. Ah, não, ele é filho do Marcelo Novaes. Tipo,
Paula Lavigne, tá bom, gente? Paula Lavigne.
Paula Lavigne.
E por último, maravilhosa, Maria Gladys. Que era a Lucimar, que era maravilhosa. Maravilhosa. Ela fazia faxina para a Raquel Ascioli, para a Regina Duarte. E ela era maravilhosa. Maravilhosa personagem. Maravilhosa atriz, maravilhosa, tudo maravilhoso. Que fim levou a Maria Gladys?
Beijo, Maria Gladys. Beijo, Leila Lopes.
Beijo, Leila Lopes, Maria Gladys. Não, tá viva. 84 anos, tá ótimo. Que bom. Ufa, maravilhoso.
Com essa celebração, eu peço pra gente fechar o episódio perguntando pro Júlio aonde que a gente acha ele na internet.
Olha, você pode me achar de vez em quando. Primeiro no Instagram, né? @juliomcg.
Micrograma.
Tô lá no meu Instagram. Porque a minha conta do meu sobrenome foi hackeada, então tive que mudar para a MCG. Caramba. Isso já há alguns anos. Estou também nos episódios quinzenais do Radiofobia, podcast multimídia. Para quem escuta bastante podcast aí, do mesmo pessoal que edita o famoso Jovem Nerd, né? E eu estou também de vez em quando nos episódios do Podcassete e do Bondcast, que fala só sobre James Bond.
Boa.
Olha só.
Eu ainda quero ser chamado para esse negócio do cassete aí, que é aquele de falar de coisa de velho. Eu sou velho. Pode me chamar.
Exatamente, me chamar. É isso aí.
Eu acho que, inclusive, o Casamento às Cegas podia ser neste podcast.
No podcassete?
Você acha que a gente consegue?
O problema é que são mais jovens do que
a gente faz o namoro da TV do Silvio Santos versão 2020.
Como é que é? Fica comigo.
É por aí.
Fica comigo.
Beija sapo, fica comigo.
Beija sapo. Meu Deus.
É, minha gente.
Gente, é isso. Quem vocês acham? Em quem que vocês apostam aqui na bancada hoje do Novela Cast? Quem será que vai conseguir?
Vai chover comentário.
Vai chover reclamação. Vai chover reclamação nesse episódio. Com certeza vai chover reclamação.
Aguardamos ansiosamente, inclusive.
Aguardando ansiosamente as reclamações de vocês, porque a gente escolheu cada ator para cada personagem que a gente falou agora. E conta pra gente o que, que vocês acham, quem que a gente errou, quem que a gente acertou. E é isso. Em quem que vocês apostam?
Lucão tá com cara de quem quer falar alguma coisa, Lucão.
Não, é porque eu tava pensando na Maria Gladys. Ela é vó daquela atriz Mia Goth.
Aquela menina americana.
Fica,
né?
Aí com essa informação aleatória.
E aí, ó, momento informação do podcast.
Muito bom.
Jornalismo.
E com a gente gargalhando. É o momento de jornalismo pra poder.
Ai, meu Deus do céu.
Jornalismo com o Lucão.
Este programa foi editado por
TalkCast.
Edições e produções de podcast.